deputado Pedro Silva Pereira. Também não. Sr. deputado Basílio Horta.
Bom, em relação a esta intervenção do deputado Honório Novo, eu acho que não é comparável. Não estava em cima da mesa 12 mil milhões de euros dos contribuintes, o euro, não é? Não estaria. A lei era um 4, era um 4, era um bocadinho menos. A lei é ao menos. Bom, mas nunca é tempo para corrigir os erros, não é? Nunca é tempo para isso. Nunca é tarde, nunca é tarde. Bom, nunca é tarde para isso. Nunca é tarde. Nunca é tarde para isso. Bom, mas agora, voltando aqui, eu acho que, de acordo com as intervenções do deputado Duarte Pacheco e do deputado Adolfo Mesquita Nunes, não há muito que nos separe. Ou seja, na aplicação, ao caso concreto, pode haver portaria, haverá tantas portarias quantas aplicação, segundo parece a sua interpretação. Mas a portaria tem que ter uma lei enquadradora. O que nós estamos aqui a falar é da lei enquadradora da qual resulta a portaria. Por outro lado, já agora, frisar aqui um outro aspecto, que é o seguinte, fizeram, o PSD fez aqui uma proposta, que eu já agora queria ver aqui uma coisa, que parece contrariar um pouco a intervenção que foi feita pelo seu deputado Eduardo Pacheco e pelo deputado Adolfo Mesquita Nunes, que é o seguinte. No artigo 4º, na vossa alteração, diz assim, o investimento público a realizar nos termos deve ser adequadamente remunerado de acordo com as regras e orientações comunitárias relevantes. E depois diz, a remuneração do investimento público baseia-se em critérios objetivos e transparentes. Pronto, mas depois diz, os critérios mencionados, número 2 e 3, são objeto de regulamentação em portaria. Ora bem, aqui é que está, não, mas repare, estamos a falar aqui de uma portaria regulamentar toda a aplicação. Portanto, é um pouco diferente daquilo que os senhores deputados aqui disseram. Se a aplicação é feita caso a caso por portaria, nós estamos de acordo. Agora, a referência que a portaria deve ter, deve constar da lei, desta lei, que remete para decreto-lei. Havia outra possibilidade, que era a própria lei, não é, conter, não é, portanto, os critérios que a portaria devia seguir. Mas isso estou de acordo com o deputado Mesquita Nunes. Isso era estratificar, não é, uma situação que pode mudar. Agora, se houver um decreto-lei, a alteração de um decreto-lei não é tão grave como isso. É uma coisa que se faz com grande simplicidade. Agora, volto a dizer, portaria na aplicação, muito bem. Agora, os critérios do qual a portaria deve obedecer devem ficar definidos em decreto-lei e devem ser objeto, julgo eu, de tutela parlamentar e do Presidente da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Sr. Presidente, passar para pedir desculpa, porque vou ter que sair de seguida, porque vou participar como orador no colóquio do Serviço Público de Televisão e, portanto, é a minha última intervenção aqui e tenho que ir a correr para lá. Só dizer o seguinte, eu continuo a considerar que, ao contrário daquilo que aconteceu na Lei 2008, era importante, e por isso apresentámos esta proposta de alteração, trazer para o decreto-lei critérios que informassem a portaria. Coisa que não acontecia no decreto-lei que estávamos a alterar e que também não acontecia na versão original do diploma que nos chegou pelo Governo. E, portanto, daí eu ter chamado a atenção para as alterações que estamos a propor no artigo 4A. E chamar também a atenção, e porque isto condiciona, de facto, o debate e reforça o caráter da portaria, para o facto de termos que analisar este diploma em cotejo com as comunicações da Comissão, que estão em constante alteração neste momento, tendo em conta a situação em que estamos a viver, e que, portanto, isto vem reforçar o caráter mais transitório de qualquer cristalização que nós possamos fazer, ao contrário do que aquilo que aconteceu em 2008. De qualquer maneira, parece-me que é importante, pelo menos, dar conta destas alterações ao artigo 4A que estamos a fazer, para lermos em cotejo com esta opção pela portaria. Obrigado.
Sr. deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu devo dizer que não vou fazer aqui nenhuma recensão histórica sobre os diversos votos, mas já conhecemos essa de posições entre a oposição e quem está no Governo. Mas devo dizer que o que mais me preocupa nestas palavras do deputado Adolfo Mesquita Nunes nem é sequer esta mudança de opinião entre a oposição e o Governo. É este pressuposto de que os contratos que se poderão estar a ser celebrados daqui a um mês, daqui a dois meses, poderão ser alterados ao longo do tempo. E isso devo-vos dizer que é um dado novo que nós temos neste debate, nunca tinha sido... Senhores deputados, Eu posso citar, ainda me lembro, a frase em concreto. Dizia ele de que a portaria poderia sofrer alterações com base nas alterações que adviessem de mudanças de posição da Comissão Europeia ou de até de decisões da Comissão Europeia. Foi exatamente isso que foi dito. Não estou aqui a adulterar nenhumas palavras. O que isto significa na prática é que a portaria que vai basear uma parte importante das condições a que os bancos privados poderão ter acesso aos dinheiros públicos, poderá ser alterada ao longo do tempo. Eu devo-vos dizer que isto a mim deixa-me tudo menos sossegado. E eu gostava até, por parte dos partidos da maioria, de receber alguma explicação sobre a matéria.
Bom, não tenho mais pedidos de intervenção. Julgo que estão claros os argumentos sobre este artigo 4º. Podemos passar à votação. Vamos então pôr à votação as várias normas do artigo 4º. Em primeiro lugar, votamos o número 1 do artigo 4º, no texto proposto pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS, CDS. Voto contra PCP, Bloco de Esquerda. Votamos agora alineado o número 2 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS, CDS. Voto contra PCP, Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta de alteração do PSD e do CDS à linha C do número 2 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? A mesma votação, aprovada. Voto a favor PSD, PS, CDS. Voto contra PCP, Bloco de Esquerda. Está prejudicada a redação originária do Governo. Podemos votar em conjunto à linha D do número 2, o corpo do número 2, o número 3, o número 4, o número... Até onde? Então, vamos votar à linha D do número 2. A linha D do número 2 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. Podemos agora votar em conjunto o corpo do número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6 e o número 7 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Foram aprovados. Votos a favor PSD, PS, CDS. Voto contra PCP, Bloco. Estamos agora à proposta do Bloco de Esquerda de substituição do número 8 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra?
Desculpe, era para separar a linha D e E,
Deixa-me ver o que é que... Deixa-me ver exatamente o que é que está em causa. Tendia a separar a D.
A D e a E, portanto, juntas essas, e depois a F e
a
G.
F e a G também juntas,
sim,
mas em dois blocos. Então vamos repartir em duas. Estamos a votar a proposta do Bloco de Esquerda de alteração, que é a última votação da página 7 do guião. Mas nesta última votação da página 7, o PS, o que está em causa é a alteração ao número 8, o número 8 do artigo 4º, a proposta do Bloco refere 4 alíneas. O que o PS propõe é que se separe a votação das alíneas D e E da votação das alíneas F. Existe. No texto do Bloco existe.
Se me permite, Sr. Presidente, que o que aconteceu foi que, utilizando uma frase que não é minha, mas da doutora Cristina, foi uma daqueles mistérios do Word, que ao realinhar na construção das propostas, alterou o que era a nossa proposta inicial.
Pronto, então o que está em causa é A e B e depois C e D. Então vamos votar as duas primeiras alíneas propostas pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PCP, não percebi, absteve-se. Portanto, foi rejeitada a proposta destas duas alíneas. Voto a favor do Bloco de Esquerda, voto contra PSD, PS-CDS, abstenção do PCP. E agora vamos votar as duas outras alíneas F e G, que seriam em bom rigor C e D, a parte final da proposta do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado, teve voto a favor do PS e do Bloco, voto contra do PSD e do CDS, a abstenção do PCP. Vamos agora votar o número 8 do artigo 4º, na proposta do Governo. Votos a favor? Estamos na primeira votação da página 8, o guião. Número 8, artigo 4º, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Voto a favor PSD, PSCDS. Voto contra PCP, Bloco. Agora, proposta do... Proposta do Bloco de eliminação do número 9 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? PCP abstém-se? Foi rejeitada. Teve voto a favor do Bloco. O voto contra do PSD, do PS e do CDS. A abstenção do PCP.
Nós estamos a favor. Número 9 é a favor.
Então, teve voto a favor do PCP e do Bloco. E o voto contra das restantes bancadas. Vamos agora votar a proposta do PS. Nós já tínhamos discutido o artigo 4º, mas, enfim, podemos agora, estávamos a meio da votação, é um pouco...
Se as bancadas
concordarem, mas... Bom, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, é que nós estamos... Muito bem, tem a palavra. Ainda que eu há pouco, quando tinha dito artigo 4º, era para todo o artigo 4º.
Ah, muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas... Era só uma nota de precisão a propósito da alteração a este diploma e à sua história. Apenas para recordar que nos termos da lei em vigor, a referência a uma portaria está de facto prevista, como bem recordou o Sr. Deputado Honório Novo, no número 4 do artigo 4º, e há depois uma referência também à portaria no artigo 23, de caráter mais geral. Num caso e no outro, a função dessa portaria é, no entanto, distinta daquela que vem aqui proposta no, na iniciativa legislativa que estamos agora a discutir, visto que no número 4 do artigo 4º, a função da portaria é, em primeiro lugar, que o Estado declare o seu direito um dividendo prioritário. Portanto, é, no fundo, uma proclamação do direito ao dividendo prioritário. E depois, nos termos do artigo 23, quando se refere a uma portaria, diz-se que essa portaria deve fixar o limite mínimo para o dividendo prioritário. E, portanto, trata-se de estabelecer o valor, o limite mínimo, de acordo com aquilo que são as orientações comunitárias. Aquilo que nós encontramos na proposta é que a portaria a que agora se faz referência tem um caráter geral de fixação e de densificação de critérios e de estabelecimento do valor adequado da remuneração e não, portanto, o estabelecimento do valor fixo em concreto. E, portanto, é mais próprio da natureza de uma portaria essa indicação do valor fixo em concreto, tal limite mínimo, é isso que está em causa, enquanto que o estabelecimento dos critérios para uma remuneração adequada tem um caráter bastante mais geral e ultrapassa a questão do limite mínimo. E, portanto, nesse sentido, são duas funções diferentes que são cometidas às portarias num caso e noutro, e é por isso que o Partido Socialista, tendo em conta esta função que agora tem a portaria, se pronuncia no sentido de que o instrumento legislativo adequado e regulamentar deveria ser o decreto-lei. Era só para deixar clara esta precisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se nenhum grupo, nenhum senhor deputado pretende usar a palavra neste momento, então vamos pôr à votação a proposta de alteração do PS de emenda do número 9 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado. Teve voto a favor do proponente, voto contra do PSD e do CDS, a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Votamos agora a proposta de alteração PSD-CDS, também de emenda, mas com um contexto diferente, ao número 9 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Teve voto a favor PSD-CDS, voto contra PCP e Bloco, a abstenção do PS. Está prejudicado o número 9 do artigo 4º. Na sua versão original, podemos votar em conjunto o final do artigo, números 10, 11 e 12, da proposta do Governo, não? 10 separado. Então, número 10 do artigo 4º, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PSCDS. Voto contra, PCP, Bloco de Esquerda. E agora, números 11 e 12 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra, esquerda, abstenção do PCP. Passamos ao artigo 6º, direito de preferência na subscrição. Não tem propostas de alteração? Votos a favor? Artigo 6º. Ou algum debate? Não se quer debater? Propostas de alteração não há. Quer dizer, o que não impediria que houvesse debate. Não é? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. Artigo 7º. Derrogação do dever de lançamento da oferta pública de aquisição. Há uma proposta de alteração do... em bom rigor, há uma proposta de alteração PSD-CDS de substituição dos números 1, 2 e 3 deste artigo 7º. Bom, mas o número 1 é que substitui, vamos talvez estar... Não há aqui nenhuma proposta, não há pedidos de palavra no artigo 7º? Não? Então podemos passar a votar ponto por ponto. Então, exatamente porque só um é que substitui, no 2 e 3 a proposta original do Governo não tinha disposição inovadora. Portanto, número 1 do artigo 7º, proposta de alteração PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Voto contra PCP. Abstenção PS Bloco de Esquerda. Está prejudicado o texto original. Propostas... Poder...
Contra.
Foi. Proposta de... O Bloco de Esquerda e o PS abstiveram-se. Sim, foi o que eu disse. Sim. Proposta de alteração PSD-CDS de substituição do número 2 do artigo 7º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção PS-PCP Bloco de Esquerda. Proposta de alteração PSD-CDS, substituição do número 3 do artigo 7º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Melhor, pediu para dividir número a número, não é dividir, fazer conforme... Isto é, não me permitiu que agregasse.
Mal, estava, desculpa. Então, o número 2 do artigo 7º, a proposta de alteração do PSD e do CDS, o PS vota a favor. O número 3 do artigo 7º...
Ainda não votámos o número 3. O número 2 está aprovado, PSD, PS, CDS, abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. Proposta PSD, CDS, substituição do número 3 do artigo 7º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado, voto a favor, PSD, PS, CDS, voto contra, PCP, Bloco. Agora vamos votar a proposta do PS de substituição do número 4 do número 4 do artigo 7º. É isso. Sim, do artigo 7º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado. Voto a favor do PS, voto contra PSD CDS, abstenção PCP Bloco de Esquerda. E finalmente, proposta do Governo original de revogação do número 4 do artigo 7º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção das restantes bancadas. Artigo 8º. Desinvestimento público. Vamos votar em primeiro lugar a proposta do Bloco de Esquerda de emenda do número 1 do artigo 8º. Votos a favor? Que pretendia usar a palavra. Peço desculpa, não perguntei aqui. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Demorei mais algum tempo a fazer a transição das páginas.
Intervenção original, mas peço, naturalmente, precludi ao direito a euro.
Só para referir neste ponto em concreto, que as propostas do Bloco de Esquerda, o que têm em mente como objetivo, é colocar o Estado como o prioritário no recebimento dos seus dinheiros públicos que foram emprestados, dados, cedidos, às entidades privadas. E por isso o que diz é que, basicamente, quaisquer que sejam as possibilidades de distribuição de dividendos, esses dividendos devem ser todos e na exata medida dos montantes públicos que estejam nessa entidade privada, direcionados para o Estado, para a amortização desses dinheiros públicos que foram emprestados. E por isso a nossa proposta é coerente com a nossa ideia de defesa dos dinheiros públicos, a necessidade de em todos os momentos o Estado ser o prioritário em qualquer distribuição de dividendos que exista, e o que não é só prioritário, é o único enquanto algum dinheiro público ainda existir nos cofres da banca privada.
Não registro mais pedidos de intervenção. Tá, peço desculpa, Sr. Deputado Carlos Silva.
É para dar nota que a proposta do Governo também vai nesse sentido. Mas vai nesse sentido. Diga. Eu pensei que já me tinha dado a palavra. Ah, pronto, era apenas referir... peço desculpa. Não, é apenas para referir que a proposta do Governo vai exatamente nesse sentido. Portanto, nesse aspecto, acompanhamos a proposta sugerida pelo Bloco de Esquerda.
Vamos passar à votação. Portanto, votamos em primeiro lugar a proposta do Bloco de Esquerda de emenda do número 1 do artigo 8º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Portanto, foi rejeitada, teve o voto a favor do PS e do Bloco de Esquerda, o voto contra do PSD e do CDS, apesar do acompanhamento, e a abstenção do PCP, que não acompanhou tanto e por isso só se absteve. Bom, então vamos votar agora... Tudo bem, não faço comentário. Vamos passar. Não, ainda o número 1. Há também uma proposta PSD-CDS de emenda do número 1. Vamos ver se esta é mais acompanhada, não é? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O número 1 do artigo 8º, proposta PSD-CDS. Última da página 11 do guião. Então, foi aprovado. É contra? Então, foi aprovado. Foi acompanhado pelo PSD, pelo PS e pelo CDS. Teve o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda.
O Bloco queria votar contra.
Queria votar contra? Então, está registado que, afinal, acompanha votando contra.
Muito bem.
E está prejudicado a... Passemos agora à proposta de alteração PST-CDS de substituição do número 2 do artigo 8º. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sem prejuízo de uma melhor opinião, parece-me que estas duas votações seguintes estão trocadas na ordem de entrada.
Não tem razão, entrou primeiro. Bom, entrou primeiro. Vamos votar primeiro a proposta do Bloco. Vamos primeiro votar a proposta do Bloco de Esquerda de emenda do número 2 do artigo 8º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado. Voto a favor PS Bloco de Esquerda. Voto contra PSD-CDS. Abstenção do PCP. E vamos agora votar a proposta de alteração PSD-CDS de substituição do número 2 do artigo 8º. Votos a favor? Votos contra? Abstenção. Portanto, foi aprovado. Voto a favor PST, PS, CDS. Voto contra do Bloco. Abstenção do PCP. Está prejudicada a proposta originária do Governo. Vamos agora votar a proposta do Bloco de eliminação do número 3 do artigo 8º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado. Voto a favor do Bloco de Esquerda. Voto contra PSD, PS, CDS. Abstenção do PCP. Vamos agora votar a proposta PSD-CDS de substituição do número 3 do artigo 8º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS, CDS. Voto contra PCP, Bloco. E está prejudicado o número 3 do artigo 8º da proposta do Governo. Será que podemos votar em conjunto os números 4, 5 e 6? Então vamos fazer assim. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor, PSD, PS e CDS. Voto abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 9º. Não tem... Dois primeiros, o que é que se diz dois primeiros? Um e dois. Epígrafe 1 e 2, acesso ao investimento público e deliberações da sociedade. Epígrafe número 1 e número 2. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra, PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. E agora, números 3, 4 e 5. Ainda que o 5 é uma mera renumeração. Números 3... Sim. Então vamos votar o que falta deste artigo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovadas as propostas. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. Artigo 10º. Será que podemos votar em conjunto o 10º e 11º? Não há alterações. Forma e âmbito das deliberações. Não, não podemos. 10º. Forma e âmbito das deliberações da sociedade. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. Artigo 11º. Impugnação das deliberações da sociedade. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra, Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP. Artigo 12º. Plano de recapitalização com recurso a capitais públicos. Podemos votar até ao número 3, isto é, até à primeira... Até, Sr. Deputado?
Para nós pode votar o número 1 e todas as suas alíneas em conjunto, depois o 2 e depois o 3.
Exatamente isso, portanto... Até à primeira proposta de alteração. Então exato. Vamos votar tudo isso até à primeira proposta de alteração.
Não.
Separados.
Em conjunto, o número 1 e todas as suas alíneas, depois separadamente o 2 e depois separadamente o 3.
Então, muito bem. Muito bem, vamos fazer isso primeiro, número 1 em todas as suas alíneas. Votos a favor? Votos contra? Foram aprovados? Foi aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra, PCP, Bloco de Esquerda. Número 2 do artigo 12º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. Número 3 do artigo 12º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra, PCP, Bloco de Esquerda. Proposta PSD, CDS de emenda do número 4 do artigo 12º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. Está prejudicada a proposta original. Número 5 do artigo 12º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Está aprovado. Voto a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. Artigo 13º. Podemos votá-lo... Não, não podemos votar. Podemos votar... não, tem já uma proposta de alteração. Peço desculpa, isto é a falta de treino. Já há para aí 15 dias que não fazia votações. Estou claramente destreinado. Vamos votar a proposta de alteração PSD-CDS de substituição do número 1 do artigo 13º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção das restantes bancadas. Está por... contra, perdão. Voto contra PS. PCP e Bloco de Esquerda, está prejudicado o... Este aqui não tem aqui. Então, número 3 do artigo 13º. Número 3 do artigo 13º, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PCP votou contra? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra de PCP, abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora a proposta do Bloco de emenda do número 4 do artigo 13º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? CDS? Contra, parecia ter-me ser-se abstido. um contra atrasado. Mas, portanto, atrasado, foi rejeitado. Voto a favor PS, PS Bloco, voto contra PSD-CDS, abstenção do PCP. Podemos votar em conjunto o número 4 e 5 do artigo 13º?
Sim. Sim?
Sim? Não. Não? Então o número 4 do artigo 13º. Número 4, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Voto a favor PSD-CD. Abstenção das restantes bancadas. Número 5 do artigo 13º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS-CDS. Voto contra PCP, Bloco de Esquerda. Temos agora a proposta, uma proposta do Bloco de aditamento de um número 6 ao artigo 13º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PCP abstém-se?
Sim.
Foi rejeitado. Voto a favor PCP, Bloco, PS, Bloco. Voto contra PSD, CDS. Abstenção do PCP. Temos agora uma proposta PSD-CDS de aditamento de um outro número 6 ao artigo 13º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Bloco votou contra? Portanto, contra. Portanto, foi aprovado. Teve o voto a favor PSD-PS-CDS, voto contra do Bloco, abstenção do PCP. Podemos votar em conjunto as propostas do Bloco de aditamento de novos números 7, 8 e 9? Sim, então vamos votar em conjunto estas três propostas do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Votos contra? Foram rejeitadas, tiveram o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, e o voto contra do PSD e do CDS. Passamos ao artigo 14º, obrigações da instituição de crédito. Votamos em primeiro lugar a proposta do Bloco de emenda da alínea A do número 1 do artigo 14º. Votos a favor? Votos contra? PCP absteve-se?
Sim.
Foi rejeitado. Voto a favor PS Bloco. Voto contra PSD-CDS. Abstenção do PCP. Vamos agora votar a proposta PS, que é uma outra emenda à alínea A do número 1 do artigo 14º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado, teve voto a favor do PS, voto contra PSD-CDS, a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. E votamos agora a alinhado número 1 do artigo 14º, proposta original do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, voto a favor PSD-CDS, abstenção das restantes bancadas. Vamos agora votar a alínea C do número 1. Podíamos votar em conjunto a alínea C, G, H e I. C, G, H e I. Quatro linhas do número 1 do artigo 14º. Votos a favor? Sim, faremos. Votamos então a linhas C, G e H do número 1 do artigo 14º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovadas. Votos a favor PSD, PS-CDS, abstenção PCP, Bloco de Esquerda. A linha I do número 1 do artigo 14º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS-CDS, voto contra PCP, Bloco de Esquerda. Vamos votar agora a proposta do Bloco de Esquerda de emenda do número 2 do artigo 14º. Votos a favor? Votos contra? Abstenção do PCP, portanto foi rejeitada, voto a favor PS Bloco, voto contra PSD-CDS, abstenção do PCP. Temos agora uma proposta de alteração do PS, uma outra emenda ao número 2 do artigo 14º. Votos a favor? Proposta do PS, presumo que o PS votará a favor. Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado, voto a favor do PS, voto contra do PSD, CDS e Bloco de Esquerda, abstenção do PCP. Temos agora uma proposta PSD-CDS, terceira proposta de emenda ao número 2 do artigo 14º. Votos a favor? O CDS hesita em votar. Estamos a votar uma proposta PSD-CDS de emenda ao número 2. Votos contra? Abstenções? Abstenções? Contra. E o PCP? O PCP vota contra ou abstém-se? Estamos na primeiro quadro da página 23 do guião. E o PCP? É isso. PSD-CDS, certamente. Contra, então foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Voto contra das restantes bancadas. Está prejudicada a proposta original do Governo. Temos agora uma proposta PS de substituição do número 3 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada. Voto a favor do PS. Voto contra do PSD-CDS. Abstenção. PCP, Bloco de Esquerda. Podemos votar todo o número 3 do artigo 14, na proposta do Governo? Podemos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção das restantes bancadas. Temos agora uma proposta do PS. Podemos votar em conjunto as propostas do PS de ditamento dos números 4 e 5? Não? Então... Muito bem. Sim, então vamos votar o número 4, novo número 4, artigo 14. Proposta do PS. Votos a favor? Votos contra? Também foi aprovada por unanimidade. E agora temos uma proposta do PS de aditamento de um novo número 5 e renumeração. É isso? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS, voto contra PSD-CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda.
É o número 5 da maioria qualificada, etc, etc. Está bem.
Diga?
Está bem.
Então temos finalmente o número 4 do artigo 14, que é uma proposta de renumeração, portanto, aqui do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Abstenção PCP e Bloco de Esquerda. Passamos à página 25. Página 25. Vamos votar em primeiro lugar a proposta. Estamos no artigo 16, âmbito da intervenção. Vamos votar em primeiro lugar a proposta de alteração PSD-CDS, uma proposta de emenda ao número 1 do artigo 16. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor PSD-PS-CDS. Voto contra PCP Bloco. Está prejudicada a proposta original. Vamos agora votar à proposta PSD-CDS de emenda ao número 2 do artigo... Então não tem sentido votar. Então votamos a do Governo, não é?
Não, não.
Da lei.
O PSD não é igual. Aqui é o número anterior e o outro é o artigo anterior.
É número anterior.
Eu tive essa dúvida.
É número anterior. Diz-nos aqui quem leu com muita atenção, que diz número anterior... Então podemos votar a favor, votos a favor? A proposta PSD-CDS. Que afinal tem uma função útil.
É uma diferença?
Uma diferença muito substancial. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada. Voto a favor PSD-PS-CDS. Abstenção PCP Bloco de Esquerda. Está prejudicada a proposta original. Podemos agora votar em conjunto os números 3, 4 e 5 da proposta do Governo? São as três primeiras votações da página 26 do guião. Podemos? Então assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. Vamos agora a votar o artigo 17, financiamento. E começamos por votar a proposta de substituição do artigo.
Estava de, se possível...
Precisa da palavra aqui? Tem a palavra, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Resposta. Perguntar a motivação para esta alteração à maioria, para perceber o porquê dela e para até... poder votar com maior conhecimento de causa.
Houve aqui uma interpelação à maioria. Algum dos senhores deputados da maioria pretende corresponder? Estamos no artigo 17, financiamento. Sr. Deputado Carlos Silva, ou não, enfim, não, não pareceu-me que iria usar a palavra, mas não. Tem a palavra, Sr. Deputado.
O 17º reforça que os recursos que vão ser disponíveis para esta recapitalização assentam nos que estão disponíveis na Lei de Orçamento de Estado e aqueles que são obtidos no âmbito do apoio da União Europeia, não é? Da Troika. É um reforço exatamente da informação que todos já temos. E não outros.
Para usar a palavra, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu necessariamente. Perguntar qualquer um pode, responder, depois responde quem quer. É verdade esta máxima popular. Mas eu devo dizer que da resposta que obtive, as minhas dúvidas não foram esclarecidas, porque os mesmos pressupostos estão, penso eu, nas duas propostas vigentes. Mas uma deixa cair o limite de 12 mil milhões de euros face à proposta de alteração agora que a maioria propõe. E por isso é que eu gostava de perceber porque é que propõe a queda dos 12 mil milhões de euros.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só para ajudar o esclarecimento do Sr. Deputado, certamente vai concordar comigo. Esta proposta de alteração melhora a participação da Assembleia da República neste processo. Ou seja, ao ser inscrito em Orçamento de Estado, naturalmente dá uma responsabilidade e uma participação acrescida da Assembleia sobre o domínio de empréstimo. O que Vossa Excelência quer sugerir foi responder hoje de manhã pelo Sr. Ministro do Estado e das Finanças. Que a leitura pode ser essa, como também pode ser outra. Ou seja, o pressuposto é que é mais transparente, aí estamos todos de acordo. Uma coisa é inscrever um valor, outra coisa é remeter para o Orçamento de Estado, que terá a participação de Vossa Excelência nesta discussão.
Senhores deputados, podemos passar à votação, esclarecida a questão, ou colocada a questão. Artigo 17. Financiamento. Vamos votar então a proposta PSD-CDS de substituição do texto deste artigo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Voto contra PCP Bloco de Esquerda e está prejudicado o texto original. Artigo 18. Vamos votar o número 2 do artigo 18. Isto é o texto original do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS-CDS. Voto contra PCP, Bloco de Esquerda. Abstenção. Peço desculpa. Abstenção. PCP, Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda de aditamento de número 4 ao artigo 18. Votos a favor? Votos contra? Foi PSD. Votou contra. Bem, não tinha... Foi. Portanto, foi rejeitado. Teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto contra do PSD e do CDS. Podemos votar em conjunto os artigos 19 e 20, interesse público e concorrência? Não? Então, votaremos separadamente. Artigo 19, interesse público. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS-CDS. Voto contra PCP Bloco. Artigo 20. Abstenção PCP Bloco. Artigo 20. Concorrência. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS-CDS. Voto contra agora PCP Bloco. Artigo 23, regulamentação. Há uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Proposta de emenda do corpo do artigo 23. Votos a favor? Votos contra? PCP absteve-se? Foi rejeitado. Voto a favor PS Bloco. Voto contra PSD-CDS. Abstenção do PCP. Poderemos votar em conjunto toda a proposta do Governo? Então, as linhas A e B primeiro. Primeiras as linhas A e B da proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O voto foi aprovado. Voto a favor, PSD, PSCDS. Abstenção? Não, voto contra, PCP, Bloco. E agora vamos votar à linha C. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor. Estamos a votar a linha C do artigo 23. É uma revogação, é. É a última votação da página 28 do guião. Quero votar contra. Então foi aprovado. Teve o voto a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do Bloco, a abstenção do PCP. Passamos ao artigo 24. Prazo de investimento público. Tem uma proposta de alteração do PS. Eliminação do artigo 24. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do proponente. Voto contra do PSD, CDS, Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP. Temos agora uma proposta de PSD, CDS, de substituição do artigo 24. O artigo 24 no texto original tem só um número, aqui é um texto com dois números. Podemos votar em bloco o artigo, a proposta PSD-CDS? Podemos? Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Voto contra PCP-Bloco. Está prejudicado o texto original. Passemos então ao artigo 25, articulação com o regime das garantias. Há uma proposta de alteração PSD-CDS de emenda do número 2 do artigo 25. Votos a favor? Votos contra? Abstenção? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS, CDS. Voto contra PCP. Abstenção do Bloco. Está prejudicado o texto original. Será que poderemos agora votar em conjunto o 13 e o 13 e o 4 do artigo 25? E o corpo do artigo 2º também? Sim? Então vamos votar. Portanto, quer votar separadamente o corpo? Então, número 13. Então, como vê, foi compreendido, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Foi imediatamente acompanhado. Imediatamente acompanhado pelo deputado Dório Novo. Número 13 e número 4. Votos a favor? O CDS está ocupado, mas vota a favor. Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP, Bloco de Esquerda. E agora o corpo do artigo 2º. Votado autonomamente. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. E o voto contra? Não, voto contra do PCP, do Bloco de Esquerda. E o PCP também. Artigo 3º. Alterações sistemáticas. Alterações sistemáticas. Neste artigo não há propostas de alteração. Podemos votá-lo em conjunto? Todo? Não? Então, qual é a desagregação?
Número 2, separadamente, senhor.
Então, teremos de votar tudo separadamente. Número 1 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenção do PCP? Então, foi aprovado. Voto a favor PSD, PSCDS. Voto contra do Bloco. Abstenção do PCP. Número 2 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PSCDS. Voto contra PCP Bloco. Número 3 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PSCDS. Voto contra do Bloco. Abstenção do PCP. Passamos ao artigo 4º. Aditamento à Lei 63-2008, de 24 de novembro. Temos uma proposta do PS de substituição do número 1 do artigo 4A. Ah, estamos no artigo 4. Então, mas é exatamente essa a função do artigo 4º, é editar o 4A. Temos uma proposta de CDS, do PS, perdão, de substituição do número 1 do artigo, do número 1 do artigo 4º. 4A, perdão. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do PS, o voto contra do PSD e do CDS, a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Temos agora uma proposta PSD-CDS de emenda do número 1 do artigo 4º A. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS. PSD-CDS, de emenda do número 1 do artigo 4A.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu votei contra esta proposta.
Votou contra? PCP absteve-se, foi? Está no guião, está?
Não tem no guião.
Não, é que eu mandei o primário, depois mandei uma ratificou. Ela e desconsidera. É.
Então, foi aprovado, voto a favor PSD-CDS, abstenção do PS e do PCP. Não? Abstenção do PS, voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. E está prejudicado o texto original do Governo. Proposta PSD-CDS, de substituição do número 2 do artigo 4º. Bom, se os senhores deputados concordarem, aqui uma sugestão, podemos juntar os números 2, 3, 4 e 5 da proposta de CDS, do número do PSD-CDS, perdão. Então, vamos votar números 2 e 3 da proposta PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD. Voto a favor PSD-CDS. Voto contra PCP Bloco. Abstenção do PS. E podemos votar agora os aditamentos dos novos números 4 e 5, propostos pelo PSD e pelo CDS, em conjunto? Separadamente. Então, aditamento de número 4, proposta PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Voto contra PS. Abstenção PCP Bloco. Aditamento de número 5, proposta PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Voto contra das restantes bancadas. Passamos ao artigo 16º-A. Vamos votar em primeiro lugar à linha... Na linha A.
Como eu não tinha aqui a proposta, só eu não tinha aqui isto atualizado. O Partido Socialista, na votação anterior, vota a favor do número 1, a favor do número 2, a favor do número 3 e depois contra o número 4 e o número 5.
Está registado, então.
Não, eu tinha dito abstenção, tinha me enganado. É que não tinha aqui no guião.
Mas é contra a distribuição.
Então está registado a alteração do sentido da votação. Bom, Sr. Deputado João... O PS abstém-se nos números 1, 2 e 3 da proposta PSD-CDE. Vota a favor dos números 1, 2 e 3 da proposta PSD-CDS e vota contra os números 4 e 5 da proposta PSD-CDS. Isto não altera o sentido, o resultado final da votação. De qualquer modo, corrige e está registada a posição de voto do PS. Artigo 16º-A. Reforço dos poderes do Estado na instituição de crédito. Vamos votar à linha... Não está aqui neste guião.
Uma proposta de alteração do PS?
Na página 33?
16A.
Sim, é alineado o número 1 do artigo 16A.
Mas tenho aqui uma
onde é que está?
Proposta de alteração do PS.
É a emenda da linha B. A PSC só emenda a linha B.
Claro, não há nenhuma proposta alinhada no número.
Não há. O corpo está no fim. Só
o corpo está no fim, está no fim. Então temos alinhado o número 1 do artigo 16º-A. Votos a favor? Proposta do Governo. Votos. Estamos à última votação da página 33 do guião. Estamos aqui a seguir o guião. Página 33. Estamos a votar a alineado o número 1 do artigo 16º-A. Diga.
O corpo
está no fim deste guião. Há alterações ao corpo, mas está na página 35. Vamos seguir o guião por facilidade.
Se me permite... Eu, por acaso, pediria uma votação diferenciada, porque neste caso, mas, se me permite, eu gostava de, se possível, se as restantes bancadas aceitarem, saber o que é que nós estávamos a votar na linha A, B, C e por aí fora, porque é diferente dizer se o desinvestimento público não ocorrer no prazo de 5 anos...
Então, já compreendo. Vamos votar primeiro o corpo, não é? Vamos votar primeiro a proposta PS. Então, vamos votar, por clarificação do sentido, votar primeiro a proposta de alteração do PS de emenda do corpo do número 1 do artigo 16A. Vote-se. É esse? É a emenda, é.
É passar dos 3 para os 5 anos, porque os outros têm a ver com...
Podemos votar? Vamos votar. É a segunda, é a primeira votação da página 35 do guião, por facilidade, e depois vamos voltar atrás. Votos a favor da proposta do PS? Votos contra? Votos contra? Abstenções? Portanto, a proposta foi rejeitada, teve o voto a favor do PS e o voto contra de todas as restantes bancadas. E vamos votar agora ao corpo do número 1 do artigo 16A, a proposta do Governo.
Há uma substituição do PSD.
Então, onde é que ela está?
Em baixo do corpo.
Está antes do corpo do número 16A.
Então, temos de votar aqui a substituição, devíamos, aliás, ter votado primeiro isso. Substituição do corpo do número 1 do artigo 16A, proposta PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Estamos na última votação da página 34.
No dossiê de acompanhamento é a página 39.
Se quiser, podemos interromper um minuto. Então, vamos a votar agora a proposta PSD-CDS de substituição do corpo número 1 do artigo 16A. É uma proposta que diz, em caso de incumprimento materialmente relevante do plano de recapitalização. É esse o sentido. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada. Teve o voto a favor do PSD, PS e CDS. A abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, e está prejudicado o texto original do corpo do artigo, da proposta do Governo. E voltamos assim atrás, agora, à última votação da página 33 do guião, que é a alínea A do número 1 do artigo 16A, da proposta de lei. Texto original do Governo, não há nenhuma proposta de alteração. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS, CDS. Abstenção PCP, Bloco de Esquerda. Temos agora uma proposta de alteração do PSD e do CDS à linha B do número 1 do artigo 16A. Votos a linha B. Como é, o Estado pode nomear ou reforçar, e vai para aí fora, começa assim o texto. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS...
Estou
a favor. Portanto, foi aprovado. Voto a favor PSD, PS, CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Deputado, vamos lá ver se estamos aqui. Se conseguimos. É a linha B. É a abstenção. Então, a linha B. O Estado pode nomear ou reforçar o número de membros... Proposta PSD-CDS, após a sugestão do Sr. Vice-Presidente, a votação passa a ser, foi aprovada com votos a favor do PSD, do PS e do CDS, à abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. E é, está prejudicado o texto original do Governo. Podemos votar o que falta do... A linha C e D, votar em conjuntas a linha C e D do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PCP, abstém-se? Foram aprovadas. Votos a favor, PSD, PS, CDS, abstenção, PCP, bloco. Podemos votar em conjunto os números só 2 e 3 do artigo 16A. Votos a favor? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PCP Bloco, abstenção do PS. Vamos votar o número 4 do artigo 16A. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS, abstenção das restantes bancadas. Finalmente, o corpo do artigo 4º. Neste artigo, votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS, voto contra PCP Bloco, abstenção do PS. Podemos votar em conjunto os artigos 5º, 6º e 7º? Não? Então, qual é? Então vamos estar separado, três votações, para não perdermos o hábito. Artigo 5º, norma revogatória. Estamos na proposta, no final da proposta do Governo já. Norma revogatória, votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada, voto a favor PSD-PS-CDS, voto contra do Bloco, abstenção do PCP. Artigo 6º, republicação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Abstenção PCP Bloco de Esquerda. Artigo 7º. Entrada em vigor. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Abstenção. Não, voto contra, perdão. PCP e Bloco de Esquerda. E terminamos esta discussão e votação na especialidade desta proposta de lei. Passemos aos outros assuntos. Eu tinha aqui três ou quatro outros assuntos e gostava por uns que são relevantes, mas que são relativamente rápidos, e um que eventualmente não será, dependerá dos senhores deputados. Bom, um primeiro assunto, relativamente ao qual eu queria transmitir o meu informal protesto, decorre do sucesso do trabalho realizado nos últimos meses e nos anos anteriores. Esta é a última, poderá haver uma, mas é uma reunião, se houver uma reunião de redação final apenas, esta é a última reunião ordinária da Comissão, em que a doutora Cristina Correia nos acompanha, fruto do seu do reconhecimento justo do seu trabalho, foi desafiada, convidada para outras funções de chefia na estrutura da Assembleia da República, na Direção de Serviços de Aprovisionamento e Património, chefe da Divisão de Aprovisionamento e Património. Bom, naturalmente, do ponto de vista egoísta da Comissão, eu transmiti à senhora Secretária-Geral o apreço que temos pelo trabalho de grande qualidade e de grande dedicação desenvolvido pela doutora Cristina Correia, mas compreendo no plano pessoal e da sua carreira profissional a relevância destas novas responsabilidades, na qual vamos continuar a encontrar-nos, não com tanta intensidade, mas na qual desejo todas as felicidades à doutora Cristina Correia, em nome da Comissão, certo que também aí será bem-sucedida e foi fundamental, posso testemunhar, pela legislatura anterior e sobretudo por estes meses desta, fundamental o trabalho desenvolvido para a forma de funcionamento desta Comissão. Também informalmente, a senhora Secretária-Geral deu-me já a nota que foi consultada à Comissão, ou foi consultado o Presidente da Comissão, foi definido um perfil daquilo que entendia serem os requisitos necessários para desempenhar esta função e, depois de indicação desses requisitos, fui ouvido sobre eventuais formas de preenchimento da função e, a partir do início de janeiro, a função será desempenhada pela doutora Joana Figueiredo, que o conhecem já de outras comissões, neste momento acompanha a Comissão dos Assuntos Europeus, e, portanto, passará para esta comissão. Aliás, nas reuniões comuns, foi responsável por parte dos textos de preparação, aquelas reuniões conjuntas que fizemos com os assuntos europeus, com o qual certamente teremos também uma boa relação de trabalho. Uma segunda nota, ele já não está neste momento, também informativa, foi-me também transmitida antes da apresentação ao Governo, pelas entidades responsáveis pela sua proposta, que entre os propostos para integrar o Conselho de Finanças Públicas encontra-se o professor Carlos Marinheiro, que desempenha atualmente as funções de coordenador da UTAU. A proposta formal é do Governo, de qualquer modo ela já se tornou pública, melhor, a nomeação é por designação do Governo, a proposta, como sabem, é do conjunto do Tribunal de Contas e do Banco de Portugal. Essas entidades tiveram, diria, a gentileza para com a Comissão de transmitir antecipadamente todo o elenco e, sobretudo, pelo facto de estar em causa uma pessoa que, nesse elenco, uma pessoa que trabalha junto da Comissão, enfim, neste caso aqui, ainda falta a formalização pelo Governo, mas julgo que também neste quadro desejamos, naturalmente, reconhecendo o trabalho desempenhado pelo professor Carlos Marinheiro, enquanto coordenador da UTAU, mas julgo que também podemos desejar aqui os maiores sucessos nesta nova função e, pelo menos, garante-nos aqui termos, não diria um representante, mas alguém com o qual a Comissão tem uma experiência de trabalho próximo que permitirá facilmente compreender os pedidos da Comissão relativamente ao Conselho de Finanças Públicas. Sr. Deputado Honório Novo, queria usar... Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, apenas isso só para fazer a pergunta que é óbvia nesta situação e até decorrente de algumas dificuldades que tivemos no processo de construção da UTAU e da manutenção, perceber se já está agisado algum plano para estes novos tempos da UTAU e para garantirmos que não existirá nenhuma perda da capacidade de trabalho. Obviamente, de dar os cumprimentos e desejar as melhores felicidades aos protagonistas das duas notícias que deu.
Sr. Deputado, a questão tem dois planos. Um plano é a substituição das funções de coordenador. Bom, isso após a formalização, farei as diligências necessárias, pedi já o procedimento anterior para verificar como é que havia sido feito e serão feitas atempadamente as diligências necessárias para o preenchimento dessa função de coordenador. Uma questão de outra dimensão é o tal ficará circunscrito a 5 técnicos e, portanto, aqui, eventualmente, a questão terá de ser discutida no início do próximo ano com os coordenadores, tivemos um debate recente em que enfatizámos a relevância dos 6 técnicos relativamente a uma previsão de 8 a 10.
Uma pergunta, senhor Presidente. Não está prevista, uma vez que o professor Carlos Marinheiro irá sair, não está prevista a contratação de um 6º elemento para a UTAU, uma vez que...
Não está prevista, não. Isso teríamos por isso é que a questão tem de ser discutida... A questão tem de ser discutida, terá de ser discutida atempadamente, face à circunstância da UTAU dentro de não sei de quantos dias, em breve, provavelmente passar a dispor de metade do máximo de técnicos que lhe está previsto, bom, teremos de discutir eventualmente se um novo processo de recrutamento faz ou não sentido. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, eu queria começar por manifestar os meus desejos do PCP de que a Sra. Cristina Correia tenha os maiores êxitos no desempenho das próximas funções para as quais está nomeada. Todos temos a certeza que isso será assegurado. A experiência que tivemos durante estes anos de trabalho com ela são o melhor certificado de aforro, no bom sentido, de que isso certamente sucederá. Queria naturalmente desejar-lhe felicidades e dizer-lhe que esta comissão, sem prejuízo de vir para cá uma pessoa, a doutora Joana Figueiredo, profundamente qualificada e que certamente fará esquecer a doutora Cristina, tenho a ousadia de usar da palavra desta forma, não sou o decano, mas sou um dos decanos desta comissão, que acompanhou o trabalho da doutora Cristina nestes últimos anos e que é testemunha viva, entre outros, certamente, da qualidade e sobretudo, da disponibilidade da doutora Cristina para com estes energúmenos que somos todos nós aqui à árvore. Energúmenos, verdadeiramente energúmenos. Às vezes. E, portanto,
Esta era a primeira questão. A segunda era subscrever inteiramente as preocupações aqui manifestadas, quer pelo deputado Pedro Soares, quer pelo deputado Miguel Frasquilho. E logo que se concretize a eventual saída do Dr. Carlos Marinheiro, eu julgo que nós, na última reunião, recuamos para uma posição de mínimos, face à constituição da comissão da UTAL, e julgo que a perda da UTAL do seu elemento mais experiente mereceria uma ponderação no sentido de eventual perda, porque ainda não está formalizado, de que se reconstituísse, pelo menos neste número de 6, a composição da UTAL. Era isto que eu queria dizer.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, também em nome pessoal, em nome do CDS, para desejar as maiores felicidades à Sra. Cristina Correia e, acima de tudo, agradecer a colaboração e a dedicação e a competência que sempre pôs ao serviço desta comissão e de que todos fomos beneficiários. E esta comissão tem, como todos sabemos, características muito próprias, mas que são muitas vezes mais próprias para os funcionários que nos dão apoio do que propriamente até para os deputados, pelas exigências técnicas e de timing que muitas vezes têm os nossos trabalhos. Em relação à segunda questão, e portanto partindo do princípio que se confirma a designação do professor Carlos Marinheiro, que é evidente, naturalmente também, quando ele estiver presente, fazer esse mesmo reconhecimento, porque é justo que assim seja, mas para me associar ao que foi dito pelos senhores deputados, deputado Pedro Filipe Soares, Honório Novo, Miguel Frasquilho, que também o CDS partilha da opinião de que, havendo esta situação, será de promover, e cabe a esta comissão promovê-lo, a iniciativa de abrir concurso para o preenchimento de uma vaga na UTAL, uma vez que isso não tem implicação orçamental sequer, portanto, que estando enquadrado dentro do orçamento, estando enquadrado naquilo que foi a discussão que aqui fizemos sobre o papel futuro da UTAL, que devemos também dizer que seria muito prejudicial para os trabalhos da Comissão e de todo o Parlamento se reduzíssemos ainda mais, ainda por cima, não desmerecendo naturalmente nos restantes membros da UTAL, mas uma vez que é o próprio coordenador e o membro mais experiente que sai, que obviamente isso seria mais uma redução substancial da capacidade da UTAL para prestar o excelente serviço que tem prestado a este Parlamento.
Miguel Frasquilho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só, no fundo, associar o grupo parlamentar do PSD aos agradecimentos à doutora Cristina Correia pela atividade que nos prestou com grande eficiência, grande empenho, e desejar-lhe boa sorte nas novas funções que vai assumir, sendo certo que não seria necessário desejar nenhuma boa sorte, baseado até pela experiência que aqui temos, que aqui todos presenciamos. Dirigir também uma palavra ao professor Carlos Marinheiro, que não se encontra aqui presente, já lhe também boa sorte nas suas novas funções, e mais uma vez reiterar a questão da composição da UTAL, que nos parece da maior importância para as matérias que são discutidas nesta comissão e para que os trabalhos possam prosseguir da mesma forma que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Calabra.
Já agora, peço também, felicita a doutora Cristina Correia e acompanha as preocupações dos grupos parlamentares aqui com a UTAL. É fundamental que a UTAL não vá perdendo elementos sem que eles sejam repostos e, portanto, aguardamos quando antes uma solução para este problema, porque esta unidade técnica é absolutamente indispensável para o nosso trabalho, e se querem, de facto, que esta comissão tenha um trabalho de qualidade tecnicamente qualificada, é fundamental que a UTAL tenha os elementos suficientes para fazer aquilo que tem feito bem até hoje.
Bom, julgo, enfim, temos aqui um consenso sobre a questão da UTAL. Eu acho que tem de ser agendado para a primeira reunião depois da concretização. A dúvida, no fundo, se querem francamente, sem estar aqui a expressar nenhuma posição, é assim. No início deste ano, a UTAO tinha 8 membros. No início da legislatura tinha 7, daqui a poucos dias estará 5. Eu acho que a decisão, e sem estar aqui a querer tomar nenhuma posição, é se o processo de recrutamento, que é um processo longo, complexo, deve ser apenas para um lugar ou se deve ser até três, por hipótese, ainda que admitindo que não haja uma contratação imediata. Não quero aqui fechar, debate. Acho que devemos reagendar a questão. Está a querer reabrir já o debate. Eu vou... Mas posso... Pode ser... Podemos... Acho que devemos pensar sobre a questão, Sr. Deputado.
A prejuízo, nós podemos vir a pensar sobre a questão. Penso que já foi tomada, enfim, uma deliberação nesse sentido. O assunto já foi debatido aqui na Comissão. Tentou-se chegar a uma solução, enfim, de equilíbrio. Penso que se essa solução prevalecer, acho que no contexto que nós enfrentamos, acho que já não é nada mau. E fico-me por aqui.
De qualquer modo, a questão tem de ser formalizada e, portanto, será agendada, talvez, aí para a primeira reunião de janeiro. Terceira indicação útil não, enfim, prática apenas amanhã, lembrar os senhores coordenadores, julgo que não... não circulou, portanto, não é lembrar. Há um encontro com uma delegação parlamentar de Cabo Verde, amanhã às 16h, e, portanto, seguirá durante a hora de plenário e, portanto, seguirá as indicações úteis, entretanto, sobre essa reunião. Temos dois requerimentos do PCP, um que foi circulado ontem e outro que foi distribuído agora durante a reunião. O Sr. Deputado Honório Novo, pretende apresentá-los? Pretende que sejam agendados para a próxima reunião? Entre o direito próprio e o... Tem a palavra, Sr. Deputado, sobre os dois requerimentos.
Naturalmente, eu queria solicitar aos colegas que nós pudéssemos discuti-los hoje. Tenho plena consciência de que formalmente, se forem remetidos e agendados para a próxima reunião, estará dentro dos direitos, entre aspas, regimentais dos diferentes grupos parlamentares. No entanto, não deixo, sobretudo no que diz respeito ao do Fundo de Pensões, ou relacionado com as incidências do Fundo de Pensões, de achar que, uma vez que estamos antes do período de Natal, seria agora, neste momento, a altura ideal para o aprovar ou não, para nós podermos programar o início dos nossos trabalhos em janeiro já com alguma certeza daquilo que queremos sobre esta matéria. E face a estas circunstâncias excepcionais, eu sugeria a bondade de todos para podermos deliberar sobre estes dois requerimentos ainda hoje.
Sr. Deputado Miguel Frasquilho.
Sr. Presidente, em relação ao requerimento que visa a questão da Caixa Geral de Depósitos, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria que ele fosse discutido na próxima reunião. Relativamente ao requerimento que tem em vista as questões relacionadas com as transferências dos fundos de pensões da banca, o PSD dá já o seu acordo a que possam ser ouvidos, logo no início do ano, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças e o Sr. Ministro da Solidariedade Social, penso que é assim que se chama, agora não tenho por exemplo, está sempre a mudar a designação, da Segurança Social. E no seguimento dessas audições e consoante aquilo, os esclarecimentos que nos forem trazidos, agendar então as outras iniciativas que forem julgadas pertinentes na altura. Muito obrigado.
João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo no mesmo sentido e até complementando com a informação de que tinha havido noutra comissão um pedido para ouvir o Ministro da Segurança Social e da Solidariedade, e o entendimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP é que esta é uma matéria que foi conduzida pelas finanças. É uma operação que tem em vista, todos sabemos, uma questão relativa ao déficit de 2011, e essa é a razão de ser fundamental da operação. Sendo conduzida pelas finanças, a análise deve ser feita nesta comissão, e entendemos também que mesmo as questões eventuais questões relativas à segurança social, convém dizer que o decreto-lei que está neste momento em apreciação pública esclarece que o impacto desta transferência na segurança social é totalmente neutro, incluindo com despesas administrativas que têm que ser incluídas na dotação específica que terá de ser feita todos os anos para este tipo de pensões, portanto não há qualquer implicação direta na Segurança Social, mas num debate que se faça alargado sobre esta operação, faz sentido que se ouça também o Ministro da Tutela, e o que nos parece certo, e de encontrar aquilo que disse o deputado Miguel Frasquilho, é que ouçamos, para princípio de uma análise desta matéria, os dois ministros da tutela. Se depois, eventualmente, for dessas audições resultar a necessidade de ouvir outros intervenientes, com certeza que também não haverá, da parte do grupo parlamentar do CDS, nenhum obstáculo. Mas como havia, e bem, da parte do Sr. Deputado Honório Novo, a intenção de discutir hoje, que nos parece fazer sentido, faria hoje, se houvesse concordância do PCP, ficaria já aprovada a vinda dos dois ministros, tentar-se-ia calendarizar e depois discutiríamos numa próxima reunião a necessidade ou não de ouvir outras entidades e eventualmente esse agendamento.
Senhores deputados, sim, sem estar a coartar as intervenções, e aliás estão pelo menos mais dois pedidos de palavra registados, mas a audição do Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social é um aditamento do PSD, dado que o PCP não pediu que fosse ouvido. Não pediu que fosse ouvido. Portanto, eu estava aqui a revirar o requerimento do PCP, a ver se me tinha faltado alguma coisa. Portanto, isto é assim, o PSD e o CDS concordam com a audição do Ministro das Finanças, suspendem a apreciação, isto é, não rejeitam, suspendem as outras audições, a apreciação das outras audições para um momento posterior, e propõem que seja igualmente ouvido o Sr. Ministro, é que não estava aqui na proposta. Senhor Deputado João Almeida, para concluir, para clarificar que é este
só
o sentido...
Só para dizer uma coisa, a razão de ser dessa proposta de PSD e do CDS é que estavam no requerimento organismos tutelados por estes dois ministros, e o princípio que normalmente adotamos nas comissões é ouvirmos a tutela e, portanto, por regra... Não, o princípio é por regra ouvir as tutelas e depois, decorrente da audição de tutelas, eventualmente ouvir organismos. E, portanto, como estavam dois institutos tutelados pela Segurança Social e um instituto tutelado pelas Finanças, o que nos parece fazer sentido é, em primeiro lugar, ouvir os dois ministros.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sob a proposta, com os aditamentos.
Sr. Presidente, eu devo dizer-lhe, dar-lhe uma explicação mais próxima da realidade do que esta que foi agora aqui dita pelo deputado João Almeida, porque na prática é uma correção, uma espécie de prolongamento de um debate já tido à tarde na Comissão de Trabalho, onde a maioria decidiu chumbar a proposta, e hoje também sei o que é que se passou. O Bloco de Esquerda tinha a proposta, já anunciada em plenário, de conhecimento de todos, para a vinda do Ministro do Trabalho, Ministro da Segurança Social, perdão, ao Parlamento, e tendo ficado mal na fotografia, os grupos parlamentares de maioria tentam agora dar dito por não dito e mudando a sala, afinal aceitar a vinda do Ministro. Devo dizer-lhes que, sobre esta matéria, quanto ao processo e aos requerimentos, dizer que não obstamos a que possa ser votado todo o requerimento por parte do Partido Comunista Português hoje, o seu proponente assim dirá como quererá fazer, mantendo aquela que é a nossa perspectiva sobre qualquer debate nesta comissão, não cortaremos a vinda de nenhuma das instituições, estamos de acordo que venham todas, inclusive este aditamento de última hora para correção de imagem por parte da maioria.
Sr. Deputado Honório Novo, sobre o requerimento original e sobre o aditamento.
Vamos lá ver, Sr. Presidente. Eu queria aceitar e tentar... Eu queria tentar entender os argumentos quer do PSD, quer do CDS. E começo por, confesso-vos... ter alguma perplexidade por encarar a hipótese de nós necessariamente só devermos ouvir os senhores ministros, no caso, aquele que foi proposto pelo PCP, noutro caso, aquele que foi proposto pelo PSD, se devemos ouvir os senhores ministros antes qualquer outra entidade. E contesto, ou enfim, causa-me alguma perplexidade, porque é conhecido o decreto-lei que preside a esta transferência, ele está em consulta pública. Da leitura desse decreto-lei retira-se claramente que vai haver uma intervenção de uma série de entidades. As entidades que vão ter uma intervenção no terreno, quer, sobretudo no futuro, estão algumas delas aqui discriminadas, e não me parecia mal que essas entidades fossem ouvidas e depois eventuais zonas de, enfim, de dúvida que ainda restassem fossem então dirimidas pela tutela. Não é por acaso que o Ministro de Estado das Finanças aparece nesta lista no fim. É exatamente obedecendo a esta lógica. Os senhores têm uma lógica inversa. Eu julgo que a minha lógica, ou a lógica do PCP nesta matéria, é preferível, mas não sou, não queria dizer ou tudo ou nada. Portanto, é assim ou não é, e, portanto, aceito que se possa inverter esta metodologia, embora não me pareça a mais sustentável. Agora, a verdade é que, à partida, este processo que deu origem à emissão de um decreto que está em discussão pública, foi ele próprio um processo que envolveu, na sua gênese, o Ministério das Finanças. Não envolveu o Ministério do Trabalho, da Segurança Social. Não envolveu. Envolveu o Ministério das Finanças, envolveu o Banco de Portugal, envolveu o Instituto de Seguros de Portugal, envolveu a Associação Portuguesa de Bancos e as instituições de crédito. Ora, partindo do princípio que as instituições de crédito estão aqui totalmente representadas na Associação Portuguesa de Bancos, e partindo do princípio, que julgo que ninguém contestará, que o Banco de Portugal e o Instituto de Seguros de Portugal tiveram neste negócio, nesta negociação, uma participação inter pares, tal como, aliás, deviam ter feito, ou devia ter participado, as instituições sindicais, designadamente a FEBASE. Porque este instrumento é um instrumento de objeto do acordo coletivo de trabalho dos bancários e, portanto, teria que ter, ou requeriria, ou deveria ter requerido, necessariamente, a participação da FEBASE. Eu julgo que não se trata de um processo que tenha sido decidido pelo Ministro das Finanças, pelo Ministério das Finanças, e depois posto ao conhecimento das outras instituições. Estas instituições, pelo menos estas, já não estou a referir-me ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, já não estou a referir-me ao Instituto da Segurança Social, já não estou a referir-me ao Instituto de Gestão da Tesouraria do Crédito Público. Porquê? Não estou a referir-me a estas instituições porque elas são apanhadas na elaboração, no texto, que faz parte do decreto-lei. Estou-me a referir às instituições que elas próprias tiveram ou deveriam ter estado na gênese. Estiveram ou deveriam ter estado na gênese da proposta de decreto-lei. E estas entidades que estiveram, de facto, na gênese do texto do decreto-lei, ou deveriam ter estado na gênese do decreto-lei, são inquestionavelmente, para além do Ministério, o Instituto de Seguros de Portugal, o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos. Para além da FEBASE, que deveria ter estado e não esteve. Só esteve na fase posterior. Daí eu, entrando na lógica da sugestão feita por vocês, PSD, CDS, sugeria em contraponto que nesta fase, hoje, pudéssemos deliberar, sim senhor, Ministro do Estado das Finanças, sim senhor, por sugestão vossa, o Ministério da Segurança Social e da Solidariedade, mas pudéssemos já também, pelo menos, avançar com a audição do Instituto de Seguros de Portugal, do Banco de Portugal, da Associação Portuguesa de Bancos e, pelo menos, da FEBASE, que era a instituição sindical que mais diretamente deveria ter acompanhado este processo. E, portanto, faço-vos esta contraproposta e depois, naturalmente, as outras entidades e personalidades decidiríamos numa fase posterior. Muito bem. aceito esta sugestão, mas nesta fase decidirmos não apenas pelos dois ministros, mas pelos dois ministros e quem esteve diretamente empenhado e embrenhado nesta negociação destes meses.
João Galamba.
O Partido Socialista acompanha a posição do PCP, que é, aliás, análoga àquela que foi utilizada na proposta da recapitalização da banca. O Ministro das Finanças foi a última pessoa a ser ouvida. Portanto, eu acho que a questão de... Sim, tudo bem, mas é semelhante. Eu não estou a dizer que é o mesmo, estou a dizer que é semelhante. Entendemos que se há um processo em curso que teve a participação de várias entidades, a última a ser ouvida deve ser o responsável máximo, neste caso o Ministro das Finanças. E, portanto, o Partido Socialista acompanha as preocupações do PCP.
Deputado Miguel Frasquinho.
Senhor Presidente, muito obrigado. Em relação à prática de ouvir o titular do cargo político, tem-se verificado no passado que, generalizadamente, o responsável tem vindo em primeiro lugar e não no final dos processos de audição, embora, como o deputado João Galamba afirmou recentemente, tenha acontecido exatamente o contrário. Neste sentido, não vemos nenhum obstáculo em que possa ser aprovada a proposta reformulada pelo Sr. Deputado Honório Novo em nome do PCP, incluindo o Ministro da Segurança Social e da Solidariedade, penso que disse bem o nome, para que logo no início do ano estas audições possam ser agendadas, quer com os responsáveis políticos, quer com os organismos que participaram diretamente nas negociações e que foram aqui referenciados. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Almeida. Mas...
Começando pelos dois ministros, exatamente. Sim. Sim, uma audição conjunta não.
Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, exatamente nesse sentido. Só relativamente aqui aos processos, e há bocado até interrompi, peço desculpa por isso, mas acho que faz algum sentido, não quer dizer que tenhamos cumprido sempre esse princípio, em processos que vão ser desenvolvidos pela Assembleia da República, nós de facto ouvirmos as várias entidades e ouvirmos o respectivo ministro no final. Num processo que foi conduzido pelo Governo, como é este caso, eu acho que faz sentido exatamente o contrário. Ouvirmos primeiro o Governo apresenta-nos aquela que foi a lógica que presidiu esse processo liderado pelo Governo, e depois ouvimos todas as entidades, confirmarão, não confirmarão, contrariarão ou acrescentarão alguma coisa, se fosse necessário até, no fim, poder-se ouvir o Governo outra vez. Agora, sintetizando e dando acordo também, parece que ficava então assente ouvirmos para já o Sr. Ministro de Estado das Finanças, o Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos, o Instituto de Seguros de Portugal e a FEBASE, e portanto fazíamos, já são seis entidades e que portanto esse agendamento já daria para princípio do ano, damos acordo também.
Que é uma coisa simples.
Senhor Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, para... Em abono do debate que teremos no futuro, dizer que a comparação que foi feita com a vinda recente do Ministro das Finanças é desadequada face a este procedimento que nós vamos ter agora. O Sr. Ministro veio cá recentemente num processo de debate na especialidade. Nós neste momento estaremos a debater um acontecimento político, com as interpretações que cada um dos partidos poderão ter. E eu devo dizer que, sim, uma decisão política, devo dizer que, em nome do Bloco de Esquerda, os pressupostos que nós, à tarde, levamos à Comissão de Trabalho para a vinda do Ministro da Segurança Social se mantêm. E, em bom da verdade, e até para ficarmos todos esclarecidos neste debate que estamos aqui a ter agora, não se esgotam naquela opinião que foi dada pelo deputado João Almeida. Obviamente, somos de bancadas diferentes, as opiniões políticas também seriam de esperar que fossem diferentes. Porque, ao contrário da opinião aqui dita, não é a primeira vez que foi dita, já foi dita em intervenções anteriores, a nossa consideração é que esta transferência de fundos de pensões tem impactos diretos na sustentabilidade da segurança social. E, curiosamente, não, ou por acaso ou talvez não, é depois da notícia desta transferência, de um bolo de 6 mil milhões de euros, que temos uma declaração recente do Primeiro-Ministro que fala das dificuldades de sustentabilidade da segurança social, de uma possível redução das pensões, e eu acho, e desde já aponto para esse espaço de debate na audição com o Ministro da Segurança Social, que é importante que todas estas matérias sejam versadas nessa audição. E por isso, agora aqui, semanas antes dessa audição, dizer que não aceitaremos que, por resposta, nos digam que a transferência de fundos de pensões nada tem a ver com a sustentabilidade da segurança social, porque, do nosso ponto de vista, tem a ver, e, vindo cá o Ministro, tem que responder também a estas questões.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Só para dar uma nota, e com a amizade que eu faço com o deputado Pedro Filipe Soares, aliás, que sabe que tenho muita consideração por si, e todos nós percebemos este campeonato de requerimentos entre o Bloco Esquerdo e o PCP, os jornais já fizeram aqui isso de hoje, Vossa Excelência... Vossa Excelência já marcou o seu ponto de manhã. Eu acho que estamos todos a falar no mesmo sentido. O que não fazia sentido, e nunca aconteceu nesta comissão, é que viessem cá funcionários que estivessem sob a tutela do Ministério e depois viesse a posteriori o Ministro. E, portanto, o que eu acho que faz sentido foi a proposta que o Sr. Deputado Honório Novo aqui formulou, sendo práticos, porque a questão política já marcou o seu ponto de manhã. Sendo prático, a proposta que o Sr. Honório faz sentido, eu acho que devemos aprová-la, e sem mais, porque tudo o resto, estamos a iniciar aqui um novo debate, que a Vossa Excelência saberá que o argumento que aduziu não faz qualquer sentido, o ponto está marcado amanhã, mas que há argumentário que contraria exatamente isso que disse, não é? Era só para dar essa palavra de amizade.
Vamos dar a palavra para encerrar este debate, acho que as posições estão claras, não vamos transferir para aqui o debate que não acompanhamos. Pelo menos eu não acompanhei noutra comissão, que respeito, mas que não acompanhei. Sr. Deputado Honório Novo, como proponente.
Sr. Presidente, eu termino dizendo o seguinte. De facto, as motivações... Este facto foi bastante interessante. Acho que partimos de posições completamente divergentes. Encontramos aqui uma solução de compromisso para dar pontapé de saída para este debate. Vamos ver como é que ele evolui. Agora, a verdade é que há argumentos que não devem nem são adequados quando, digamos assim, a elevação do debate tem algum está situado num patamar elevado. E confesso, Sr. Deputado Paulo Batista Santos, que esse argumentar de tipo fantasmas é o menos adequado para a seriedade do debate que estava aqui a ocorrer. Quando o PCP apresentou este requerimento, Perdão? Eu? Ó senhor deputado, este requerimento foi entregue ontem ao princípio da tarde e comunicado aos órgãos de comunicação social depois de ter sido remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Então só. Mais lhe digo que, tendo tido conhecimento prévio de que havia uma solicitação para a Comissão Parlamentar de Trabalho, de Segurança Social, que tinha havido um pedido de requerimento por parte do Bloco de Esquerda, e tive conhecimento dele antes de redigir este requerimento, com esta lista de entidades, a única coisa que eu referi é que o debate devia ser articulado com a Comissão Parlamentar de Trabalho. Não coloquei nesta lista o Ministro da Segurança Social. Por razões óbvias. Porque me parecia, se estávamos todos interessados no debate sobre matéria relevantíssima como esta, não valia a pena estar a repetir nem chover no molhado. Mas como tínhamos a noção, depois da leitura da proposta de decreto-lei, que de facto havia muito mais entidades envolvidas, daí a razão de termos apresentado um conjunto de 13, 3, 6, 3, 9, 10 entidades, mais duas personalidades que sobre esta matéria têm opinado com alguma propriedade sobre esta matéria. E, portanto, excluímos o Ministério. E, portanto, não há aqui nenhum dos fantasmas, pelo contrário, Sr. Deputado, que o senhor julgava ter visto nestas intervenções. Pronto. Esta é uma... Se o debate não tivesse sido desviado para caminhos ínvios,
seguramente eu não estaria sido obrigado a dizer o que acabei de dizer. Em termos de síntese, ficará, suponho que há um acordo completo, isto é, ficará para uma decisão posterior a estas primeiras 6 audições, a decisão final sobre o Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Financeira, a CGTP, o Instituto de Gestão de Tesouraria, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, o Instituto de Segurança Social e a audição individual do Dr. Bagão Félix e do Dr. Eugênio Rosa sobre esta matéria. Estamos de acordo com isto? No final destas primeiras 6 audições. Fica suspenso a decisão final sobre estas outras entidades. Muito bem.
Obrigado, Srs. Deputados. Acho que sobre estes 2 requerimentos, o ponto, a síntese é esta. Requerimento Caixa Geral de Depósitos, agendamento para a próxima reunião, para discussão, reunião ordinária, para discussão nos termos normais. Fundo de Pensões, vamos começar pela audição do Ministro das Finanças, a seguir o Ministro da Segurança Social, é essa a sequência que se parece aqui pretender. Primeiro Ministro das Finanças, segundo Ministro da Segurança Social, primeiro dia possível de audições, dia 3, não conheço a agenda dos senhores ministros, vamos tentar, a partir daí, ver designadamente o seu Ministro das Finanças. Segunda audição, Ministro da Segurança Social. De seguida, é relativamente irrelevante aqui, não há aqui, mas vamos ouvir também Instituto de Seguros de Portugal, Banco de Portugal, Associação Portuguesa de Bancos e a FEBAS, essas 4 entidades. Concluídas as 6 audições, voltamos a pronunciar-nos sobre a eventual necessidade, a utilidade e a ponderação que não foi deliberada de ouvir outras entidades, designadamente as que são propostas pelo PCP, e está encerrado este ponto dos agendamentos. Uma última questão, que foi aqui informalmente falada pelo deputado Duarte Pacheco no início. Nós poderemos ter, há aqui um pré-acordo, de termos uma reunião extra, muito curta, espero que muito curta, para aprovar a redação final do diploma que hoje fizemos aqui. Ele dizia ao fim da manhã, eu acho que não faz sentido, enfim, a redação, eu percebo pragmaticamente o que é que ele nos estava a propor, mas a votação vai ser ao meio-dia, eu acho que eu farei amanhã, a doutora Cristina Correia fará ainda aqui os contactos com a DAPLEN para ver como é que os trabalhos estão adiantados. Bom, tentarei que seja o mais cedo possível, ao início da tarde, mas acho que não dignifica o trabalho parlamentar dizer que se faz a votação ao meio-dia e a reunião de redação final ao meio-dia e um quarto. Não é? Enfim, não tem, por razões óbvias, não é? Por razões óbvias, portanto, eu percebo a intenção de todos que seja o mais cedo, tentaremos que seja na quinta à tarde e não no outro dia, ainda durante este ano. Ainda nos vamos vendo, não é? Enfim, portanto, não faço ainda votos de... Vamos vendo por cá, portanto, até... Sr. Deputado João Galamba.
Não, era só para pedir aos serviços que na petição 75 está a cargo do deputado Pedro Marques, que enviassem também pedido de parecer à Associação Portuguesa de Bancos. Era só isto.
Registado, estão encerrados os trabalhos.